Falando sério, apresentação Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Niterói, muita chuva durante a madrugada, ainda temperatura elevada, muito abafada, enfim, previsão ainda de muita chuva até terça-feira. Hoje, domingo, dia 21 de janeiro de 2024, aqui, Guinho Andrade, podcast Falando Sério. Bem, pessoal, os temas escolhidos para o podcast de hoje são os seguintes: a morte do lutador de MMA Diego Braga, a inundação na Baixada Fluminense e, terminando o nosso podcast, falando sobre o reality show e o cancelamento nas redes sociais. Hoje, esses são os três temas escolhidos para o nosso podcast Falando Sério de hoje, ok? Bem, pessoal, no último podcast, no último domingo, eu fiz aqui um comentário sobre a questão da violência, do abandono, sobre o descaso das autoridades da cidade do Rio de Janeiro e principalmente sobre a falência da cidade do Rio de Janeiro. Então, naquele domingo, eu expressei a minha opinião sobre essa decadência da cidade do Rio de Janeiro. Quando começou a semana, nós tivemos uma informação lamentável sobre a morte do lutador de MMA, ex-lutador de MMA, Diego Braga. Então, é mais um caso que fica explícito o total abandono da cidade do Rio de Janeiro em relação à segurança pública, em relação à insegurança que vive a população, e principalmente em relação à fragilidade das autoridades relacionadas à segurança pública do Rio de Janeiro. Então, é realmente estarrecedor. E, infelizmente, essa violência que está instalada na cidade do Rio de Janeiro só tende a crescer. Infelizmente, nós não conseguimos observar nenhum tipo de ação que coíba essa escalada da violência na cidade. Infelizmente, nós estamos assim diante de uma situação preocupante, uma situação que causa uma grande insegurança no nosso dia a dia. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Diego Braga, mais uma vida que se perde diante da violência na cidade do Rio de Janeiro. O treinador e ex-lutador de MMA, Diego Braga, 44 anos, morreu na segunda-feira no Rio de Janeiro após ir ao Morro do Banco, na zona oeste da cidade, em busca de uma moto furtada na Muzema, outra comunidade da região. O corpo do professor e ex-atleta foi encontrado pela polícia no início da noite, após seu desaparecimento durante a madrugada. Diego Braga foi lutador profissional de Muay Thai e MMA, nascido e criado na comunidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Diego Braga iniciou sua carreira profissional no MMA em 2003 e passou por equipes como Gracie Barra Combat Team e Tim Nogueira antes de fundar a Tropa Thai. Enfrentou nomes conhecidos como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins, entre outros. Atualmente se dedicava à Tropa Thai, sua academia de artes marciais em Rio das Pedras, onde também buscava realizar trabalho social para afastar os jovens da comunidade do crime e das drogas. Seu filho Gabriel Braga é o grande destaque da equipe e chegou ao final do torneio peso-pena da PFL em 2003. O corpo do lutador foi enterrado na tarde da quarta-feira e a cerimônia aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, e reuniu familiares, amigos do lutador e também amigos de profissão. Bem, agora eu vou falar sobre a inundação de várias cidades da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Depois de vários dias de intenso calor na cidade do Rio de Janeiro, a chuva chegou forte e com bastante intensidade, causando um verdadeiro desastre em vários bairros da Baixada Fluminense. O desastre causou 12 mortes e duas pessoas ainda estão desaparecidas. Mesmo com sol e calor, ruas continuam alagadas em Duque de Caxias e municípios da Baixada Fluminense, que foram atingidos pelo temporal, ainda precisam de ajuda das autoridades locais. Cerca de 130 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na cidade e mais de 2 mil pessoas foram cadastradas pela prefeitura. O prefeito Eduardo Paes disse que a chuva que atingiu a capital fluminense e o estado do Rio já era esperada para essa época do ano. Abre aspas. Eu sou daqueles que tem horror àquela conversinha de chuva recorde, pegou de surpresa. Não tem surpresa nisso. Acho que todos nós sabemos que, tradicionalmente, no verão do Rio de Janeiro chove, e chove muito, tem mudanças climáticas, mas aqui sempre choveu, disse Paes em entrevista. Pessoal, ouçam bem essa reportagem que vai ajudar a entender a questão das inundações na Baixada Fluminense.
A falta de manutenção no sistema de drenagem dos rios que cortam a Baixada Fluminense foi uma das principais razões para os alagamentos da região após o temporal do último fim de semana. Segundo o professor de hidrologia da COP, UFRJ, Paulo Canedo, esse sistema, que foi estruturado justamente para proteger a Baixada dessas ocorrências, não passa por manutenção há pelo menos 10 anos. O especialista também considera outros fatores, como o acúmulo de lixo e o volume grande de chuva durante um longo período. No entanto, segundo Canedo, se o sistema estivesse funcionando corretamente, os estragos seriam muito menores.
O maltrato que a população dá ao sistema é grande. Isso contribui para que fique ruim. Mas, independentemente disso, se o sistema tivesse funcional, o problema seria muitíssimo menor. Então você tem uma conjugação de três coisas importantes. Uma chuva com volume muito grande. O sistema que foi implementado para escoar não está funcionando por falta de manutenção nos últimos 10, 12 anos. Terceiro, a população não tem feito também a sua contribuição de jogar lixo no piso, nas ruas, para entupir os bueiros, etc.
O INEA, Instituto Estadual do Ambiente, afirma que a Baixada Fluminense está situada abaixo do nível do mar e que, por isso, pode sofrer com inundações quando há um aumento excessivo do nível de água da Baía de Guanabara. O Instituto informou que instalou 3 bombas no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, para ajudar a extravasar a água acumulada. Na avaliação de Paulo Canedo, o fato de se tratar de uma região de baixada não deve justificar a inundação que ocorreu.
A Baixada não tem um relevo e uma situação que seja confortável, mas ela foi estruturada para que funcionasse. Se as coisas que lá foram construídas estivessem funcionando, ela teria dado conta do recado.
Paulo Canedo é um dos autores do projeto Iguaçu, elaborado entre os anos de 2005 e 2006 pela COP, em cooperação com o governo fluminense, para solucionar o problema das enchentes na região. O projeto previa a recuperação ambiental das bacias da Baixada e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, envolvendo os rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, para controlar as constantes inundações. Ele foi implementado em sua primeira etapa com recursos do governo estadual e do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo Canedo, sua implantação total era prevista para ocorrer em longo prazo, mas as crises por quais o Brasil e o estado do Rio passaram impediram a continuidade das obras.
Tem um projeto de longo prazo, ninguém imaginava que ele já tivesse todo implementado, não é para ser, porque é muito caro. Ele foi implementado com razoável força até 2012. Depois tivemos um azar, porque o Brasil ficou numa situação ruim, então o Estado teve uma crise financeira. Essa crise financeira não permitiu que os investimentos fossem feitos. As obras implementadas que foram construídas, que custaram caro para a população, população e foram se estragando, e essa chuva pegou, deu o golpe final.
O INE, Instituto Estadual do Ambiente, informou em nota que a continuidade do projeto Iguaçu está em fase licitatória do financiamento pelo Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, e que o governo do estado também trabalha para que a ação receba reforço no financiamento por meio do PAC. Com informações de Alana Gandra, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Bem, pessoal, agora eu vou falar sobre reality show e o cancelamento nas redes sociais. Eu, particularmente, não assisto nenhum reality show. No entanto, eles estão aí em todos os canais de televisão, parecendo uma espécie de aula na TV. Cada vez mais programas de fofoca colocam essa forma de entretenimento que levam várias horas comentando sobre participantes de reality show como a forma de entretenimento e divertimento para a população. São horas perdidas, são horas sem nenhum tipo de acréscimo cultural, são horas em que a população assiste esse tipo de programa sem nenhum tipo de retorno cultural ou pessoal. Geralmente, esses tipos de programa, reality show, eles estão repletos de influenciadores, pessoas públicas e artistas que, após algumas horas de confinamento, começam a discutir por tudo ou por nada. A discussão são repletas de palavras de baixo calão, palavras vulgares que descortinam a personalidade daqueles que se intitulam influenciadores ou celebridades. Essas pessoas vão em busca de prêmios ao longo do programa e, para isso, se submetem a participar de momentos onde discutem e ofendem o próximo sem nenhum tipo de vergonha ou pudor. Mas os canais de fofoca chamam isso de jogo. Outro dia, uma influenciadora citou em um determinado trecho, em determinada parte do programa, que ela seria capaz de linchar e, ao mesmo tempo, cancelar quem ela quisesse através de comentários que ela fizesse nas redes sociais dela. Ou seja, a pessoa hoje se acha com poder e também com influência de denegrir a imagem de outra pessoa simplesmente porque ela se sente com poder suficiente para isso. A cultura do cancelamento expõe a falência total da sociedade, que perde horas em assistir à vulgaridade e à inutilidade, além de uma exposição e promiscuidade permitida como forma de buscar audiência, visualização e mais seguidores como resultado de um pseudo-empoderamento. A cultura do cancelamento, até a expressão é usada de forma errada, pois chama isso de cultura, é a prática e a organização de um boicote virtual de pessoas consideradas como desviantes. Ela pode levar a pessoa julgada ao esquecimento social. Essa cultura tem se espalhado pelas redes sociais e suas dinâmicas provocam impactos significativos. Pessoal, eu gostaria de só um pouquinho mais da atenção de vocês para o que eu vou falar agora. Desde o surgimento das redes sociais até a polarização política, as causas e consequências da cultura do cancelamento são complexas, revelando um cenário preocupante de linchamentos virtuais, injustiças e danos irreversíveis para aqueles que são alvo dessa cultura. A cultura do cancelamento tem consequências significativas para a sociedade. Ao priorizar a punição e a exclusão em vez do diálogo e da resolução construtiva de conflitos, o cancelamento prejudica a diversidade de ideias, desencoraja a participação ativa dos cidadãos e compromete a busca por entendimento mútuo e consensos democráticos. Pessoal, a quem interessa esse tipo de conflito? A quem interessa esse tipo de cancelamento cultural? A quem interessa esses conflitos dentro de uma sociedade? A quem interessa esse conflito entre pensamentos e comportamentos? Pessoal, vamos analisar e refletir o que pode estar por trás da política do cancelamento dentro de uma sociedade. Quais são os verdadeiros interesses sobre a política de cancelamento onde a própria sociedade é usada e manobrada para sua própria destruição? Fica essa reflexão, ok, pessoal? Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast, falando sério. Hoje, domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado por você estar aqui na escuta do podcast Falando Sério. Hoje nós falamos sobre a inundação da Baixada Fluminense, falamos também sobre a morte do lutador de MMA, Diego Braga, é a violência na cidade do Rio de Janeiro que está presente em todos os lugares, em todos os cantos aqui da cidade. Falamos também sobre o reality show e o cancelamento nas redes sociais. Então, pessoal, este foi mais um podcast, nosso podcast de domingo. Queremos agradecer, eu quero agradecer a todos. Divulgue aqui o canal para os seus amigos e até no próximo domingo com mais uma programação especial aqui para vocês. Ok? Então, pessoal, muito obrigado, um excelente domingo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer e de confessar. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho. Me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar, pra conversar, te convencer e te confessar. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui. Presos num elevador, uma noite sem dor.